Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre a Câmara, além de comentários dos nossos colunistas.
E o PL, o partido do Bolsonaro...
Essa é a Fabiola Sidral.
O PL, que é um partido que traz as suas ideias conservadoras e que tem a maior bancada na Câmara, não abriu mão da prioridade, claro, da escolha dos presidentes das principais comissões. E conseguiu eleger deputados bolsonaristas considerados radicais para cargos de extrema importância. Estamos falando da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que é certamente uma das mais importantes, se não a mais importante, e que será presidida pela deputada Caroline de Toni, que é do PL. Já a Comissão de Educação ficou nas mãos do deputado apoiador de Bolsonaro, que esteve lá no ato de Bolsonaro, no trio do Bolsonaro, o Nicolas Ferreira.
Para o Josias de Souza, a gente está vendo o avanço do primitivismo na Câmara.
Nós temos hoje, Fabiola, um dos piores congressos da história republicana. E o que está, o espetáculo que nós estamos assistindo agora é o avanço do primitivismo para posições de muito destaque no legislativo. E é um primitivismo orgulhoso. E não é só orgulhoso. O Nicolas Ferreira, por exemplo, que vai assumir a Comissão de Educação, ele obteve quase 1,5 milhão de votos. Foi o deputado mais votado da eleição passada. Não é? Teve 1,484 mil votos. É muito voto, né? Para um personagem tão desqualificado. Então, é um primitivismo orgulhoso e com votos. E esse primitivismo está ganhando posições de muito destaque na Câmara dos Deputados. E não é só o Nicolas Ferreira. Há uma deputada, Caroline de Toni, também do PL, só que de Santa Catarina, o Nicolas de Minas Gerais, essa de Santa Catarina, que vai presidir a Comissão de Constituição e Justiça. É simplesmente a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Por essa comissão passam todos os projetos antes de tramitar na casa. Tem um lá, inclusive, que está sugerindo a anistia para os golpistas. E esta personagem, que já ocupou a tribuna da Câmara, defendendo impeachment de ministros do Supremo, defendendo aquele Daniel Silveira, um desqualificado, que está preso, inclusive, hoje, desrespeitou medidas cautelares, o Bolsonaro tentou livrá-lo da cadeia, dando para ele um indulto, depois anulado pelo Supremo, está em cana. E esta é a personagem que vai presidir a Comissão de Constituição e Justiça.
Para o Leonardo Sakamoto, a Carol de Toni na CCJ é um risco maior do que o Nicolas na educação.
O Nicolas, ele vai tentar passar aquelas pautas, né, da guerra cultural, pautas de costumes, pauta de comportamento. A gente vai ver, durante esse ano, a Comissão de Educação, na melhor das hipóteses, travada em guerras, em discussões, em gritaria, que é o que ele quer. Ele nem está interessado na questão de educação, ele nem saberia, na verdade, né? Ele está interessado no quê? Em aumentar a votação. Então, é o seguinte, é uma questão eleitoral. Para o bolsonarismo, é uma questão eleitoral. Aquela vai manter, é a mesma coisa do Bolsonaro. Vai manter aquela chama doida para que as coisas, na verdade, sirvam para arregimentar o rebanho. A Carolina de Toni, contudo, à frente da CCJ, é muito pior. A CCJ, a principal comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal na sua comissão, ela decide o rumo, ela engaveta projetos ou ela dá sequência a projetos. E a Carolina de Toni, como mostrou um levantamento do Congresso em Foco, parceiro aqui do UOL, é a deputada que ao longo de 2023 foi a deputada mais oposicionista ao governo. As votações, por exemplo, as votações de dois bolsonaristas que foram presidentes da CCJ, como a Bia Kicis e o Francischini, tinham mais votos em projetos de interesse do governo do que a Caroline de Toni. Caroline de Toni é a que tem menos. Para o bolsonarismo, isso é a glória.
Reinaldo Azevedo criticou os deputados bolsonaristas na presidência dessas duas comissões tão importantes na Câmara.
Nessa minha condição de uma pessoa já antiga, É claro que eu já vi outros seres numísticos na Câmara dos Deputados, né? No Senado era raro, hoje tem no Senado também. É claro que eu já vi. O próprio Bolsonaro era um ser momístico, né? Nos quase 30 anos que ficou lá na Câmara, repare, ele nunca presidiu nada. Quantas comissões Bolsonaro presidiu ao tempo que foi deputado? Nenhuma. Ele era membro dessa ou daquela, às vezes suplente, às vezes o membro é titular, mas nunca ele presidiu uma comissão. Que ninguém era doido o suficiente para permitir que aquele senhor fizesse aquelas coisas. E mesmo sem presidir as comissões, a gente sabe que ele foi capaz. Não é mesmo? Agora não. Na soma, e não adianta falar, ah, Reinaldo fica pegando no pé, pego no pé da Lava Jato, sim, porque fez um mal imenso ao Brasil e ficam essas viúvas xexelentas da Lava Jato chorando por aí, gente sem pudor. No cruzamento da Lava Jato com rede social, com não sei o quê, a ecologia política foi pro Dedé, foi pro Beleléu, e esses. Para usar a expressão da música do Caetano dos Anjos Tronchos, e esses seres macabros brotaram. Em condições de presidir comissão. E por que presidir comissão? Porque o PL é o mau partido. Esse acordo foi feito no ano passado.
A deputada federal Tabata Amaral disse ao UOL News que ficou revoltada com o nome de Nicolas Ferreira presidindo a Comissão de Educação.
A nossa educação padece, sofre com coisas muito concretas. A gente tem escola sem água potável, a gente tem escola sem professor, a gente tem escola em que falta material escolar, a gente tem alunos que passam para o terceiro ano sem saber ler e escrever, que chegam no ensino médio muitas vezes sem saber ler e escrever. Eu trago isso porque a nossa educação sofreu muito nos últimos anos com essa polarização, com esses extremismos. E toda vez que inventam um fantasma, que inventam um espantalho, que querem dizer que o problema da educação é pedagogia ou ideologia A, B, C ou D, a gente deixa de falar do que é importante, a gente deixa de falar do que é concreto. E ao longo desse último ano, o deputado Nicolas Ferreira teve uma atitude muito extremista, teve uma atitude de brigar com as pessoas, de ir para o ataque pessoal. Ele nunca falou de nada sério da educação. Tem muita coisa séria para a gente avançar. Como deputado, eu consegui aprovar os absorventes na escola, o marco do ensino técnico, a poupança em ensino médio, que vai começar a ser paga para os jovens agora, dia 26 de março, vacina para o professor. Então, qual que é meu receio? Que ele veja a Comissão de Educação, que é o lugar mais importante, mais estratégico de todas as comissões que a gente tem no Congresso, como mais um local para ele fazer essa batalha ideológica de rede social, para ele ficar gravando videozinho para lacrar nas redes sociais. É claro que Deus sempre dá uma oportunidade da gente ser melhor. Um amigo meu, inclusive, dizia isso ontem. É claro que eu espero que ele mude da atitude, que ele comece a levar com seriedade o trabalho dele como deputado federal, que ele esteja aberto ao diálogo. Mas se eu olho para esse histórico de um ano desse deputado, eu fico muito preocupada que a gente diminua a Comissão de Educação a mais um palanque, a mais um debate ideologizado.
E depois da manifestação na Avenida Paulista, o PL quer organizar atos com o ex-presidente Jair Bolsonaro em outras cidades do país. Para o Josias de Souza, Valdemar Costa Neto quer flertar com o crime.
Neste caso, o Valdemar Costa Neto, que quer transformar de qualquer jeito em limonada eleitoral, limão golpista, antes que o azedume leve o Bolsonaro para a cadeia, ele está flertando com o crime. No afã de extrair vantagens do escândalo, Valdemar corre o risco de violar a legislação eleitoral. A pretexto de organizar esses novos atos para que o Bolsonaro exerça em praça pública um direito de defesa que ele se absteve de usufruir quando silenciou no depoimento à Polícia Federal, o Valdemar encosta o PL na infração à lei eleitoral. A campanha só começa em agosto. Antes disso, é proibido realizar atos públicos como esse. Aí vão alegar, não, mas nós não vamos pedir votos, porque a lei proíbe explicitamente pedidos de votos, né? mas proíbe também a exaltação de pré-campanhas, não são permitidos atos que possam ser confundidos como atos de campanha. O que a legislação permite, ainda assim com algumas nuances, é que candidatos deem entrevistas, que participem de programas, encontros, debates em meios de comunicação. Mas atos como esse não são permitidos.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais!
Uau.